10:34, 10:34, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 14 de junho de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Duas pessoas morreram e pelo menos seis ficaram feridas em um acidente no sudoeste do estado entre um ônibus de uma banda e um carro. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre este acidente que ocorreu no município de Clevelândia. Roberto, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Segunda-feira, você lembra, nós trazíamos aqui a triste notícia de um acidente com quatro pessoas que perderam a vida. Ontem à noite, na mesma rodovia, PR-280, em Clevelândia, outro acidente, desta vez com duas vítimas fatais. O acidente de ontem à noite envolveu um ônibus da banda paranaense, a família Azzolini, bastante conhecida aqui no interior do estado do Paraná, principalmente no sudoeste, e um carro. A colisão aconteceu por volta das 10 horas da noite. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, Luciano, o ônibus da banda de Francisco Beltrão saiu da pista, mas não tombou. Já o outro veículo, o carro de passeio, ficou totalmente destruído. O motorista do ônibus, Jalinton Martins, de 35 anos, e a condutora do carro, Eliane Ruschel, de 58 anos, morreram no local. Tainá Azzolini, uma das vocalistas da banda, informou nas redes sociais que eles estavam indo para a Nova Veneza, em Santa Catarina, para realizar um show e a gravação de um DVD. Ela comentou sobre o acidente. Vamos reproduzir um trecho.
O óbito foi do nosso irmão, o Jalinton. O outro sofreu alguns ferimentos. O pai teve uma fratura de costela, possivelmente, está no hospital. Só pedir força para a gente seguir. O Jalinton foi muito guerreiro. A forma que ele conduziu o ônibus para fora da pista. E obrigada a todos que estão rezando por nós.
Motorista do ônibus, Jalinton Martins, de 35 anos, quando ela se referia aí ao nosso irmão, meu irmão, é irmão de estrada, não irmão de sangue. A irmã dela, que estava também no carro ou no ônibus, passa bem, enfim, os dois faleceram, o motorista do ônibus e o motorista do carro, ou a motorista do carro. As demais seis pessoas foram encaminhadas para atendimento médico com ferimentos leves. Luciano.
Muito obrigado, Roberto Benjamin, pelas suas informações. Mais um trágico acidente no sudoeste do estado. E um homem foi atingido por quatro tiros em um bairro de Ponta Grossa, que fica nos Campos Gerais, aqui do Paraná. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O caso aconteceu na noite de ontem no bairro de Nova Rússia, aqui na cidade de Ponta Grossa. Segundo a polícia, três homens são suspeitos de efetuarem os disparos contra a vítima de 43 anos. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital, mas morreu horas depois. Os suspeitos estariam em um carro quando efetuaram os disparos contra a vítima. O veículo foi localizado horas depois pela polícia, ali mesmo na região. Um dos suspeitos foi identificado, um homem de 41 anos, ele foi preso e levado para a delegacia. A polícia investiga o caso para saber as razões deste crime registrado ontem no bairro Nova Rússia, aqui na cidade de Ponta Grossa. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo Silveira. E seguem as buscas pelo menino de 2 anos desaparecido em um parque de Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre as buscas. Os pais já foram ouvidos, né? Na verdade, a mãe e o padrasto deste menino, desta criança de 2 anos, também participaram de uma reconstituição do que poderia ter acontecido. E até agora, nenhuma notícia do paradeiro deste menino, né, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Por enquanto, nada. As buscas continuam, inclusive ontem, embaixo de chuva, né? O pessoal trabalhou para tentar encontrar o menino, mas por enquanto nada. A Polícia Civil, por meio do Sicred, que é o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, inclusive já divulgou um cartaz do desaparecimento desse menino, com a foto do Thiago Vinícius Procópio, de apenas 2 anos de idade, que está sendo procurado isso desde sábado, depois de supostamente sumir no Parque da Sacriqueda, na usina Três Bocas, aqui em Londrina. Também ontem, os bombeiros, então, retomaram as buscas aquáticas no Ribeirão, que corta a área de preservação ambiental. Os mergulhadores percorreram boa parte do curso da água, indo em direção à correnteza, mas até o momento nenhuma pista sobre o paradeiro da criança foi encontrada. É o quarto dia de buscas pelo menino, que teria desaparecido durante esse passeio da mãe com o namorado em um parque. Além dos bombeiros, a Polícia Militar e a Guarda Municipal estão participando, inclusive utilizando cães farejadores, drones, até um helicóptero. Foi feita a reconstituição no local, né? O pai e também a mãe e o namorado dela fizeram essa reconstituição do crime, mas ainda nada se sabe sobre isso. Em depoimento, a mãe contou que chegou a colocar o filho dentro do carro para ir embora, mas ele teria descido do veículo. E também existem aí algumas informações contraditórias nesse caso, por isso a polícia continua investigando. A delegada que cuida do caso confirmou que os celulares do casal vão passar por perícia agora, assim como o carro onde o menino teria sido colocado pela mãe antes de desaparecer. A delegada também comentou a divulgação do cartaz com a foto dele, citando uma suspeita de que ele poderia ter sido levado do parque por uma pessoa que estava no local. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. Segue a investigação sobre o sumiço desta criança, né? Mãe e padrasto juram que não tem nada a ver com este desaparecimento, que quando perceberam a criança já não estava mais ali, saiu do carro. Há essa suspeita de que uma terceira pessoa possa ter levado o menino de 2 anos embora. A polícia segue as buscas pela criança. Motoristas e passageiros do transporte coletivo amanheceram parados na BR-277, na região de Balsa Nova. A fila no sentido Curitiba-Ponta Grossa se formou na noite de ontem, após o tombamento de um caminhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo transportava combustível que se espalhou pela pista. Por conta de risco de explosão, a rodovia foi interditada. Mesmo após a liberação total da pista sentido Ponta Grossa, isso por volta das 11h30 da noite de ontem, o tráfego seguiu lento até amanhã desta quarta-feira. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, motoristas, caminhoneiros que dormiram dentro dos caminhões travaram a rodovia. Eles foram acordados pelas equipes da PRF que bateram as janelas, né, para que eles pudessem, estes motoristas, seguir viagem. Não bastasse isso, por volta das 6h45 da manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros prestava atendimento a uma vítima de atropelamento no quilômetro 114 da 277, próximo à Igreja de São Sebastião de Rondinha, em Campo Largo, aqui na região de Curitiba. Mais à frente, no quilômetro 110, no bairro Cercadinho, no mesmo município, uma carreta estava parada com pane mecânica. Nós recebemos várias mensagens de ouvintes que relataram ter passado a noite na estrada. Uma ouvinte, ela saiu às 5 horas da tarde de Curitiba com destino a Ponta Grossa, uma viagem que em média levaria 2 horas, demorou 12, porque ela chegou às 5 horas da manhã, né? Então saiu às 5 da tarde, chegou às 5 da manhã, 12 horas de deslocamento, um deslocamento que dura em média 2 horas. Às 9h40 da manhã, a Polícia Rodoviária Federal informou que o fluxo estava parado no trecho entre os quilômetros 100 e 110, ou seja, 10 quilômetros de fila de congestionamento. A lentidão na BR-277 na manhã desta quarta-feira se reflete também nos contornos aqui da capital paranaense. Em ação, o Ministério Público pede ressarcimento milionário a ex-prefeito e ex-servidores de Guaíra. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. O Ministério Público do Paraná ajuizou uma ação civil pública requerendo ressarcimento de R$1.228.000 aos cofres públicos de Guaíra. Na ação, são citados um ex-prefeito, uma ex-secretária de educação, uma ex-procuradora jurídica e um servidor público, além de 2 empresas e 4 empresários. O Ministério Público acusa os citados de fraude em licitação. A concorrência pública é do ano de 2016. Na época, a Prefeitura de Guaíra contratou uma empresa especializada para a aquisição de controladores de frequência escolar com reconhecimento facial, licença também de um software, serviços de instalação, treinamento, garantia de funcionamento e suporte técnico. O sistema seria para as escolas e CMEIs da Rede Municipal de Ensino de Guaíra e teria uma série de funcionalidades, como monitoramento das atividades escolares, controle de presença de alunos e funcionários por reconhecimento facial, envio automático de mensagens para os pais de alunos faltantes e também para o conselho tutelar no caso de faltas reiteradas, supervisão da merenda escolar, entre outras funcionalidades. Segundo o Ministério Público, os orçamentos para a licitação tinham indícios de simulação, porque dois deles eram de empresas de uma mesma família. Além disso, o edital de licitação teria sido elaborado a partir da cópia de trechos de um folheto publicitário da empresa para a qual a concorrência pública teria sido direcionada. E, por fim, o Ministério Público sustenta que houve superfaturamento. 48 equipamentos foram comprados por R$ 7.425 e hoje o preço de mercado não passa de R$ 1.500. Um ano após a compra e instalação dos equipamentos, eles não funcionaram adequadamente, sequer faziam o reconhecimento facial dos alunos e funcionários. A estrutura das escolas também não suportava a tecnologia dos equipamentos. A CBN ainda não conseguiu contato com a defesa dos acusados. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Penha, e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.